Você está ouvindo Feijoada Completa.
You know that deep, deep feeling when you love someone so much, you feel your heart's gonna burn.
Aí, estamos de volta com Feijoada Completa. Pela Rádio Câmara, emissoras parceiras, rede legislativa de rádio. E agora tem a novidade, né? Tem o Câmara ao vivo. Você pode ouvir o Feijoada Completa também através do nosso aplicativo da Câmara dos Deputados. O Câmara ao vivo é muito legal, porque lá você tem a possibilidade de ouvir a Rádio Câmara, assistir a TV Câmara, ler as notícias da Agência Câmara de Notícias. Tudo isso num lugar só. É só um aplicativo, gente. Tá na loja de aplicativos, né, na App Store ou na Google Play. Você pode ir lá e baixar o aplicativo Câmara ao Vivo. Baixe lá pro seu celular, né, seu smartphone, e aí você vai poder ter a gente na palma da sua mão, todas as informações sobre a Câmara e tudo que a gente tá trazendo aqui também no Feijoada Completa. E você vai poder ouvir o Feijoada Completa ao vivo às 9 da noite, toda sexta-feira, clicando lá no Câmara, no Câmara ao Vivo. Dentro do Câmara ao Vivo, é só você clicar lá no botãozinho de reproduzir da Rádio Câmara. Pronto, ela já vai estar tocando ao vivo no seu celular. Muito, muito legal. Você vai poder ouvir a gente, né? Embora o nosso programa seja gravado, você pode ouvir também por podcast, né? Através do Apple Podcast. Mas a gente está aí também no aplicativo Câmara ao Vivo. Não deixe de baixar, porque, olha, você vai ficar totalmente atualizado sobre tudo que acontece aqui na Câmara dos Deputados, hein? Você tá ouvindo ao fundo Paul McCartney, Deep Deep Feeling, mais uma canção aí do álbum intitulado McCartney 3, ou se você preferir tudo em inglês, bonitinho, McCartney 3 ou 3rd. Bom, a gente continua com a nossa conversa aqui sobre auxílio emergencial, né? Esse debate importantíssimo aí. Qual será a forma de se atender a população de baixa renda, especialmente aqueles trabalhadores informais? E aí agora a gente vai conversar com um deputado da base do governo, que é o deputado Aloísio Mendes, ele que é do PSC do Maranhão. Vai falar com a gente agora sobre auxílio emergencial também. Deputado Aloísio Mendes, prazer tê-lo aqui no programa. Como é que vai o senhor?
Muito bem, muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês também. É um prazer.
Bom, deputado, uma das pautas aí que vários parlamentares têm colocado como sendo prioritárias nesse início de sessão legislativa, né, do ano legislativo, é exatamente a questão do auxílio emergencial para a população brasileira e por conta da questão da pandemia. Qual que é a visão do senhor a respeito disso e como é que o senhor vê a questão do clima político para a discussão desse tema?
Olha, eu comungo do mesmo sentimento de todos esses parlamentares que você diz que estão sensíveis a esse tema. Sem dúvida nenhuma, eu acho que a maior urgência hoje do nosso Congresso Nacional, Câmara e Senado, é arrumar uma alternativa para o auxílio emergencial. Para isso, a prioridade número um do Congresso hoje tem que ser votar o orçamento. Porque sem o orçamento votado e aprovado, qualquer conjectura com relação ao auxílio emergencial ou algum projeto que venha substituir o auxílio é mera especulação. E o próprio presidente da Casa, o nosso presidente Arthur Lira, com o presidente do Senado também, tem manifestado uma priorização da votação do orçamento. E uma preocupação muito grande de arrumar um instrumento, seja o auxílio emergencial ou seja outro instrumento de apoio a essas milhões de famílias que hoje ainda estão sofrendo os efeitos da pandemia, porque nós não podemos deixar essa legião de brasileiros desassistidos e muitos deles sem ter o que comer. Então, eu também acho que a prioridade número um do Congresso hoje é a aprovação do orçamento visando um instrumento, seja o auxílio emergencial ou qualquer outro, para atender essas famílias.
Uhum. Agora, deputado, há alguma questão aí da limitação de gastos em função de a gente não estar mais naquela condição do orçamento de guerra, né? Que tinha sido aprovado ano passado, e a situação de calamidade, tudo aquilo que permitia ao governo aumentar os gastos em função aí da pandemia. Na avaliação do senhor, dentro da proposta da votação do orçamento, ou mesmo de alguma outra forma, a partir de uma outra medida, seria possível, então, flexibilizar novamente essa questão dos gastos, ou o senhor acha que tem que se encontrar uma solução dentro da perspectiva do teto de gastos?
Eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que encontrar uma solução dentro do teto do gasto. Eu acho que se fala muito em furar o teto. Eu tenho uma outra teoria, nós temos que quebrar o piso. Nós temos uma série de despesas que podem ser cortadas, podem ser diminuídas, e com isso, encontrar no orçamento, respeitando o teto de gastos, que é importantíssimo para o brasileiro, para a economia do Brasil, para o ajuste fiscal, para sinalizar para o mercado, tanto externo quanto externo, que o Brasil está entrando nos eixos com relação ao ajuste fiscal. Então, nós temos uma alternativa, que é procurar cortar algumas despesas que são excessivas, cortar na carne, fazendo com que a gente encontre dentro do orçamento aprovado.
Alô?
Voz ativada. 5. 2. 0. 0. 3. 3 minutos, 56. Dep. Aloysio Mendes. Dep. Aloysio Mendes. Contato. Editar. Dep. Mensagem. Ligar. Vídeo. E-mail. Celular. Mais. Ligação. Voz desativada.
Caiu a ligação, né?
Caiu a ligação, mas pode continuar, por favor.
Uhum. Vamos continuar da onde aí? Da onde que a gente, até onde você gravou aí?
Até o senhor falando da questão do teto de gastos, o senhor falava aí da necessidade de manter, né? O senhor falou em quebrar o piso, depois o senhor falou a respeito de algumas despesas que podem ser cortadas, e daí aí foi que caiu.
Bom, como eu estava dizendo, eu acho que fundamental é encontrar uma alternativa para atendimento desses milhões de brasileiros que estão hoje desassistidos, né? Mas dentro do orçamento, dentro do teto dos gastos, porque qualquer comprometimento desse instrumento importante que nós aprovamos, que é o teto para gastos do governo federal, sinaliza não só para o mercado interno, como principalmente para o investidor externo, um descontrole com relação às contas do Brasil. E nós não podemos fazer isso. Então, eu acho que há espaço dentro do orçamento, dentro de uma política de corte de gastos excessivos em alguns setores, para que a gente encontre um instrumento para atender essas famílias que ainda estão sofrendo os impactos dessa pandemia.
Uhum. Agora, deputado, como é que o senhor avalia a questão política? Esse embate, né? Até essa eleição da mesa, houve um acordo, depois de alguns embates, mas houve um acordo para poder se formar a mesa diretora da casa, né, aí com partidos de diferentes matizes ideológicas. Agora, só acho que é possível manter esse clima justamente para poder discutir esse assunto que é tão urgente? Quer dizer, como é que o senhor vê aí esse clima político aí, governo-oposição, para poder fazer esse debate?
Olha, eu acho que tanto a Câmara como o Senado deram demonstração clara na eleição, tanto do presidente da Câmara como do Senado, que é uma necessidade de uma melhor articulação, uma melhor relação entre o Executivo e o Judiciário e o Legislativo. E a demonstração ficou clara pela votação expressiva que tiveram tanto o presidente da Casa, da Câmara, quanto do Senado. E esse é um sentimento que a gente percebe aqui, principalmente em assuntos como a questão do auxílio emergencial, que une todos os segmentos, todas as correntes ideológicas aqui na Câmara. Tanto os de centro, direita quanto esquerda entendem que esse é um instrumento importante e que precisa ser resgatado. Nós temos aí um aumento do caso de contaminação do Covid, uma explosão do número de mortos, e é importante para que essas pessoas que ainda estão desempregadas, sem uma renda nenhuma, e enquanto a economia não retomar um crescimento, o emprego voltar, precisam de uma assistência. E esse é um sentimento de toda a casa. Eu acho que essa eleição do presidente Arthur Lira quanto do senador Rodrigo Pacheco, uhum, vai de encontro a esse sentimento da casa, de que é preciso maior harmonia interna e principalmente externa, uma boa relação do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, encontrando saídas tão necessárias para o país nesse momento de crise.
Falando em crescimento econômico, deputado, qual a avaliação, qual a perspectiva que o senhor vê aí para a retomada? O senhor acha que a vacinação está num ritmo aceitável, está lenta, precisaria ser mais rápida? E qual a perspectiva que o senhor vê que a partir disso, né, que as pessoas possam voltar às suas atividades e as pessoas possam voltar a trabalhar, muitas que estão aí, principalmente do grupo de risco? Qual que é a perspectiva que o senhor enxerga nesse sentido?
Olha, eu sou daquele grupo que entende que o Brasil precisa de vacina, 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 o mais rápido possível. E um grande alento que nós temos é que o Brasil seja o país com mais condição de vacinar rapidamente a sua população. Eu tenho ouvido muitos estudiosos, muitos especialistas, que é possível o Brasil vacinar até 10 milhões de pessoas por semana. Uhum. Nós temos experiências melhores do que todo mundo nas vacinações, nas campanhas de vacinações que o Brasil faz. Então, nós temos uma capilaridade do SUS impressionante. Então, desde que nós tenhamos as vacinas, nós poderemos avançar muito na vacinação. Eu acredito que um esforço do governo federal, o esforço do governo dos estados, o esforço de todos nós, Congresso, Executivo, Judiciário, nós consigamos comprar as vacinas necessárias para vacinar a população brasileira no mais tardar até julho. Eu sou muito otimista com relação a essa questão. Agora, com a vacina russa, que foi aprovada com excelentes resultados, várias outras vacinas que estão surgindo no mercado e que há possibilidade de aquisição delas de forma imediata, inclusive a Sputnik pode ser fabricada no Brasil, já existe um laboratório com condições para fazer isso.
Exato.
E o Brasil tem condição de fazer uma vacinação em massa da sua população, porque tem expertise nesse caso. Então eu sou muito otimista, e eu acho que só nós vamos recuperar a nossa economia, retomar o crescimento do emprego, a partir da vacinação atingir pelo menos 50% da população.
Deputado Aloysio Mendes, do PSC do Maranhão, conversando com a gente, ele que é líder da bancada do PSC aqui na Câmara dos Deputados. Deputado, quero agradecer demais a sua participação aqui com a gente, acho que foi extremamente esclarecedora e muito importante para poder colocar a posição e colocar a própria disposição do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, em debater as alternativas para o país. E eu agradeço demais a sua participação, obrigado por estar com a gente, deputado.
Eu que agradeço, Edson, a oportunidade, estou sempre à disposição de vocês. E vamos torcer para um Brasil mais próspero, mais pujante e, principalmente, que nós tenhamos rapidamente a vacina para toda a população brasileira. Um abraço a todos vocês.
Se Deus quiser. Grande abraço, deputado. Tchau, tchau.
Tchau.
Está aí a participação do deputado Aloysio Mendes, do PSC do Maranhão, conversando com a gente também sobre auxílio emergencial. E certamente você vai continuar acompanhando esse debate aqui na Rádio Câmara, na TV Câmara e também, claro, né, no nosso aplicativo Câmara ao Vivo, onde você vai saber de tudo sobre o que acontece nesse debate aqui na casa. E agora é hora de mais música. Paul McCartney, Pretty Boys.
Look into my lens. All you got, work it for me, baby. Let me take my best shot. Meet the pretty boys, a line of bicycles for hire, objects of desire. Working for the squire, you can look, but you better not touch. Here come the pretty boys. They're gonna set your world on fire. Objects of desire. Preaching to the choir. They can talk, but they never say much. Strike another pose. Try to feel the light. Hey, the camera loves you.
canção do Paul McCartney, Pretty Boys, aqui no Feijoada Completa, mais uma canção do álbum McCartney 3. Esse álbum foi lançado em dezembro do ano passado, ou seja, é novinho, 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 bem no finalzinho do ano passado, depois do último programa do Feijoada. Inclusive, a gente acabou não levando esse álbum lá no ano passado por causa disso, né? Foi depois do último programa do ano, o álbum foi lançado. Eu fiquei triste toda a vida de não poder ter trazido naquele momento, mas tá aí pra você alguns trechos fantásticos, né, desse álbum maravilhoso do Paul McCartney, que é McCartney 3. Vamos pro intervalo aqui no Feijoada e daqui a pouco estaremos de volta, gente boa!
Feijoada completa.